O mês de março é dedicado à conscientização da endometriose, uma doença crônica e muitas vezes incapacitante que afeta muitas mulheres. E hoje a gente vai conversar agora com o médico ginecologista e obstetra, o Dr. Francis Welber, que vai nos explicar o que é a endometriose, os seus impactos na vida da mulher e as opções de tratamentos adequadas. Bom dia, doutor.
Bom dia, Rita. Tudo bem? Agradeço aí a participação.
Doutor, bom dia. O que que é a endometriose? Quais são os tipos de endometriose que podem afetar as mulheres?
A endometriose é uma doença inflamatória, né? Que é composto de células de dentro do útero, da cavidade do útero, fora dele. Geralmente é na parte posterior, na parte de trás do útero. E quando elas estão fora da cavidade do útero, quando elas estão fora do útero, elas têm uma atividade inflamatória, elas provocam uma inflamação muito grande, principalmente na cavidade pélvica, perto ali do útero, nas adjacências, na vizinhança do útero, causando inflamação. Principalmente, o sintoma principal é a dor, mas também pode provocar aderências entre os tecidos, entre os órgãos adjacentes ali, entre os órgãos próximos do útero, bexiga, intestino, ovário, trompas, podendo levar à má função dessas estruturas e, consequentemente, pior da qualidade de vida, um prejuízo mesmo para a saúde e até a infertilidade, causando uma dor crônica, por vezes incapacitante, que a gente precisa identificar o quanto antes e tratar. A endometriose estima-se que 10% da população feminina no mundo tenha algum certo grau aí de endometriose. Pode ser classificada como leve e até profunda, de outros lugares para outros sítios, quer dizer, até para cima do abdômen ali, apêndice, no diafragma, quer dizer, outros lugares longe propriamente do útero, não necessariamente perto, mas que o que a gente se baseia principalmente é na dor da paciente, o quanto isso impacta no dia a dia dela, se isso promove ou deixa de fazer as coisas, uma piora da qualidade de vida, para a gente determinar o tipo de tratamento, que ele pode ser conservador, clínico, com medicação, acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos também, para melhorar não só, não fazer só um tratamento único, principalmente, por exemplo, aí com medicação no tratamento clínico em si, mas ver a paciente de um ponto de vista global, para melhora da qualidade de vida, não só com uma medicação, não é só isso que talvez surta efeito, melhore, vai impactar positivamente na vida dela. Então, o tratamento da endometriose é sempre com uma equipe multidisciplinar, não é só com um médico específico. Então, quando a gente tem esse arcabouço, quer dizer, tem essa equipe especializada, uma equipe que coesa e que tenha esse tato, saiba lidar e tratar, conduzir bem a paciente, a chance de tratamento, a chance de sucesso é grande. Doutor. Tem também o tratamento cirúrgico, às vezes o tratamento clínico não surte efeito, ou então não tem uma melhora que a gente adeque ou que a gente acha que ela vá mudar, aí, que vai melhorar a qualidade de vida. A cirurgia em si, a gente acaba indicando quando a gente tem uma necessidade de, ou vamos dizer assim, salvar um órgão, tratar um órgão acometido pela doença, pela inflamação, intestino, bexiga, rim, ureter, enfim, ou mesmo quando a dor da paciente não foi resolvida com medicação e esse tratamento que eu falei multidisciplinar. Aí a gente tem que fazer uma cirurgia, de preferência videolaparoscópica ou cirurgia robótica, são as melhores alternativas no momento, para menos invasivas, né? Para a gente poder extirpar todos os focos inflamatórios, visando aí a melhora da dor.
Doutor, tem um perfil aí de mulheres que geralmente são diagnosticadas, uma idade específica?
Geralmente, a grande maioria das mulheres é que está no período do ciclo menstrual. Então, desde que começa o ciclo menstrual até próximo da menopausa, é a faixa de idade das mulheres que elas são mais acometidas. E como que a gente descobre isso? Né? Como que a gente vai diagnosticar o desconfiado da endometriose? Quando a paciente começa a ter dor, principalmente no ciclo menstrual, cólicas menstruais de caráter insidioso, que vão progressivamente piorando. Então, é aquela paciente que está há 6 meses, 1 ano, falando, olha, eu estou tomando medicação, melhora parcialmente, agora não está resolvendo, estou tomando 2 medicações diferentes. Quer dizer, você nota que o quadro de dor dela, que a gente acha que é só uma cólica menstrual, está evoluindo, está piorando, mesmo com medicação. Aí a gente tem que investigar. investigar história clínica, né, a história do médico ali, a entrevista adequada, exame físico adequado e exames mais específicos que geralmente numa rotina ginecológica normal não se pede, principalmente a ressonância magnética com preparo intestinal e o ultrassom transvaginal com preparo intestinal, feitos aí em ambientes, laboratórios, com profissionais adequados para a gente poder chegar num diagnóstico.
No caso de meninas e adolescentes que já apresentam sintomas do tipo, né, e que há essa já desconfiança que aquela cólica está passando dos limites, que não é normal, medicação nenhuma passa, né, só alivia ali por instantes. Nesse caso, como faz o diagnóstico de um adolescente?
O que a gente pode fazer, principalmente adolescente que não tem a relação, por exemplo, a gente não conseguiria fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, você pode fazer o tratamento empírico sem a necessidade de um exame tão específico. Então, vamos supor, a gente não tem, ou não tem profissional adequado, ou não tem um lugar que a gente consiga fazer um exame que a gente confie no diagnóstico. A gente pode lançar mão do tratamento empírico, tratamento teórico. Então, a gente já começa a tratar essa menina, por exemplo, aí no caso, com um anticoncepcional de baixa dosagem, não aqui visando a anticoncepção, não visando evitar a gravidez, mas sim evitando fazer com que ela pare de menstruar, com que ela não venha a chegar nessa situação de provocação da dor, que é a cólica menstrual, é a dismenorreia. Então, a gente suprime o ciclo menstrual, que não vai fazer nenhum tipo de mal para ela. Ela vai tomar um anticoncepcional de forma contínua, sem menstruar, porque daí a gente suprime esse evento, que daí com 5, 7 dias que ela tenha de dor, e a gente vê a resposta dela, quer dizer, parou de menstruar, parou de ter dor, vida normal, não tem problema. Ela pode ficar, inclusive, bastante tempo fazendo esse tipo de supressão da menstruação, que isso não vai trazer prejuízo no futuro, quer dizer, ela não vai ter dificuldade de engravidar porque ela ficou tomando anticoncepcional muito tempo. Isso daí já tem inúmeros trabalhos comprovando que ela não tem impacto na fertilidade dela.
E como o estilo de vida da mulher pode influir no tratamento e também no alívio desses sintomas?
Aí você pegou um assunto bem importante, porque a gente acaba não fazendo de uma forma equilibrada a nossa vida. Ela tem que ter uma boa qualidade de sono de 7, 8 horas, atividade física regular, não precisa nada exagerado, mas que ela tenha aí, que ela coordene o metabolismo dela, alimentos menos inflamatórios, não sei, ou que despertem aí sintomas inflamatórios, principalmente no trato gastrointestinal, quer dizer, muito condimentados, muito gordurosos, alimentos multiprocessados. Então ela tem realmente que melhorar o estilo de vida dela, não só para o caso da doença, né, mas assim para a qualidade de vida no geral. E isso tem um impacto bem importante tanto no tratamento da doença, quanto na qualidade de vida em geral da paciente.
Doutor, nós agradecemos a sua participação. O tempo é curtinho aqui, mas deu para a gente abordar bem, de forma ampla, né, esse assunto, que é muito importante, falando sobre a saúde feminina, sobre essa doença que, como o senhor falou, 10% da população feminina no mundo desenvolve, né, tem aí endometriose, então a gente precisa cuidar. E a gente falando aqui sobre diagnóstico, as formas de diagnóstico, de tratamento e também como tentar amenizar os sintomas dessa doença. Muito obrigada, doutor. Bom dia para você. Estamos aqui sempre à disposição para trazer assuntos como esse.
Eu que agradeço. Um bom dia, bom trabalho para vocês.